Bem, senhoras e senhores deputados, podemos recomeçar os nossos trabalhos. A senhora Presidente regressará dentro de momentos, mas para não atrasar mais o início da nossa reunião, vamos recomeçar. Agradeço a presença da Frente Comum dos Sindicatos de Administração Pública, representada aqui pela Ana Voila. E vamos então dar início à nossa sessão, ainda sobre a PPL 174. Pelo PSD, tem a palavra. Quem é? Peço desculpa. Os serviços confirmam que, sendo processo legislativo, não é por requerimento e que, neste caso, é sexo à ordem dos partidos políticos e, portanto, não estava errado. A senhora deputada Conceição Ruão tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Cumprimento a dona Ana Voila. Queria... O PSD, de facto, leu o vosso parecer sobre este projeto, sobre esta proposta de lei, e a primeira questão que queria colocar é esta. A recolha de dados até à exaustão sobre os diferentes trabalhadores da administração pública não lhe levanta nenhuma questão específica relativamente à proteção dos dados de cada trabalhador em concreto, do modo como está previsto? A segunda questão é se identificaram objetivamente alguns interesses específicos para a obtenção de dados para além dos que existem hoje, porque a DGAEP tem um manancial de dados nas suas diferentes plataformas, que determine esta massificação de dados para obter. A terceira questão é como é que olham para a disponibilização em plataformas europeias que já hoje é feita e na necessidade em que a cibersegurança se coloca para a disponibilização destes dados e que tem que ser garantida, como olham para ela. A outra questão é, face ao artigo 7º, quando se fala na recolha de dados sobre disciplina, a questão é, o que é que entendem ou o que é que já está parametrizado sobre o conceito de disciplina e até onde é que pode ir a defesa dos direitos de trabalhadores relativamente à inserção deste dado numa plataforma de dados a partilhar. Depois, a questão tem a ver com a administração pública e as autarquias locais. Existem ou não já, no entender da FESAP, dados que permitem ter a caracterização da administração local e como é que entendem, face aos vossos representantes nas autarquias, da necessidade absoluta desta concentração de informação? Ah, ok, peço desculpa. Portanto, como é que se sente face aos vossos representantes, como é que eles entendem as dificuldades e também os proveitos de toda a concentração desta informação, mesmo incluindo o nível das autarquias? Depois, temos uma questão importante, que é assim. Relativamente às sanções aplicáveis, a lei em vigor já tem isso. Uma sanção de 10% de retenção das verbas a transferir para as entidades não cumpridoras ou incumpridoras deficientemente, e tem outra dimensão que é não decisão sobre processos por parte da administração central de questões relativamente a recursos humanos propostas por essas entidades e, ao mesmo tempo, a não disponibilização dos despachos necessários para a aquisição de serviços por essas entidades. E a minha questão é, como é que a FESAP olha e consegue ter uma noção de apoio total relativamente às limitações que podem ser levantadas em termos de recursos humanos por um incumprimento defeituoso? Eu já nem digo o não cumprimento, porque a lei trata do mesmo modo, quer o incumprimento, quer o incumprimento defeituoso. E em termos de recursos humanos e as condições e os constrangimentos que esta situação pode levar, como é que a FESAP olha para elas?
Desculpe?
Portanto, a Frente Comum, portanto, como é que olha, mesmo assim, peço desculpa, como é que olha para esta questão? E, por fim, eu queria perguntar-lhe como é que olham também para a disponibilização às entidades representativas dos trabalhadores de toda a da informação, ainda que agregada, dos dados constantes no âmbito do COE, e se esta medida não vem por parte do Governo, portanto, contrariar aquilo que o PS votou e o Governo na altura acedeu, portanto, aquilo que o PS votou favoravelmente, relativamente à liberdade de associação, se com a disponibilização destes dados, ainda que agregados, e faça aquilo que as diferentes associações representativas dos trabalhadores têm em relação aos seus associados, se isto não vai levantar um problema de paz social a nível da administração pública. E mais nada por agora, Sr. Presidente, em exercício.
Muito obrigado. Sra. Doutora Naivoila, tem a palavra, por favor, 5 minutos para responder.
Então, bom dia a todos, obrigada por este convite para estar na audição. Nós, na discussão que tivemos com o Governo a propósito deste diploma, desde logo apontamos algumas coisas que vão ao encontro das perguntas que estão aqui a ser formuladas. A primeira questão que se coloca é que nós não temos contra o princípio de haver um sistema deste, mas acautelando, desde logo, uma série de questões que colocamos depois mais à frente no parecer. Mas, de toda a forma, como são 5 minutos, dizer que o que nos preocupa fundamentalmente nesta lei que já existia é o artigo 6º, em que os empregadores públicos devem prestar informação sobre a sua caracterização e atividade social, designadamente mapa pessoal, quadro pessoal, fluxo de entradas e saídas dos trabalhadores, formação profissional, segurança e saúde no trabalho, acidentes de trabalho, doenças profissionais, greves e prestadores de serviço. E depois diz, é isto. Portanto, nós temos uma discordância de fundo que sejam, e rejeitamos que sejam recolhidos quaisquer dados sobre o número de greves, quer quaisquer outros, exigindo a imediata retirada desses dados para entender que viola mais, os mais básicos direitos fundamentais dos trabalhadores. É preciso não esquecer que este sistema está alicerçado no seu trabalho em empresas partilhadas, empresas privadas e ainda em dados que são transmitidos à União Europeia. E que isso viola os princípios elementares e nós não estamos de acordo com isso. Também o número 7, o número 2, a questão do potencial de horas trabalhadas e não trabalhadas, dados sobre disciplina, outros dados complementares de disciplina, há um diploma próprio que é o procedimento disciplinar, que é muito claro, que nós não estamos a favor dele, que vem já do tempo do anterior regime e que os governos têm melhorado ligeiramente, mas que tem coisas muito complicadas e que já é suficiente para qualquer serviço ter à mão um instrumento que lhe permita fazer, portanto, isto não faz qualquer sentido. Depois, também quanto ao artigo 15, referente ao tratamento de dados pessoais, a Frente Comum expressa a sua mais profunda preocupação com o previsto número 2, a linha B, que permite que tenham acesso a dados pessoais entidades que legalmente ou contratualmente tenham a seu cargo proteção, custódia da informação constante no COE, designadamente em entidades de serviços partilhados, que é aquilo que eu que acabei de dizer. E depois isto tem consequências. E por isso nós temos estas questões de fundo, que creio que o Governo, se tiver vontade e se não é a intenção que está aqui espelhada no nosso parecer, então retira, que não faz sentido lá estarem, e sobre as sanções. A questão das sanções na administração pública, nós sabemos como é que isto funciona. Porque sai dinheiro de um lado e entra no outro. E a questão das sanções para nós não nos merece nenhuma credibilidade. Esta forma de fazer as coisas não merece nenhuma credibilidade. Porque não é por aqui que... aliás, não é com este tipo dos 10% de sanção que uma entidade partilhada ou privada não se serve de acordo com os seus interesses dos dados, paga os 10% e acabou. E depois faz aquilo que entender. E, portanto, a nossa posição basicamente é esta e não vale a pena estar a repetir mais, porque depois as consequências no trabalho sindical do representante, já agora, a administração local, entra aqui, mas é depois de um processo complexo, burocrático, pedido às autarquias locais, né? Todos os dados que é difícil de recolher. E disso.
Muito obrigada, doutora Ana Roila. Aproveito para cumprimentar agora que já aqui cheguei. Senhor deputado António Gameiro, por favor, para uma intervenção.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Queria também cumprimentar a Ana Roila, que já não vi há muito tempo. A dia que é um gosto tê-la aqui entre nós. Nós, relativamente ao diploma, percebemos algumas preocupações postas aqui nestas audições pelos diversos grupos parlamentares. De facto, este melhoramento ou aprimoramento do diploma existente penso que vem no bom sentido e nós julgamos pertinente muitas das do aprofundamento do trabalho que é aqui feito no sentido de melhorarmos os nossos sistemas de informação. Eu recordo que o Tribunal de Contas há mais de 30 anos que escreve todos os anos nos seus relatórios sobre a Conta Geral do Estado que os sistemas de informação são deficientes e não podemos olhar hoje para este sistema de informação e não perceber que este sistema de informação também é importante na consolidação daquilo que tem a ver com a própria informação orçamental, mas nós, ainda que de forma complementar, como é óbvio, essa a sua finalidade, mas nós olhando para o diploma e percebendo as dificuldades que o parecer que a Frente Comum nos enviou relativamente a esta matéria, não concordamos sobretudo na argumentação. Eu acho que na preocupação sim. Nós concordamos na preocupação porque, de facto, nós temos bem presente aquilo que foi no passado, a tentativa, muitas das vezes, por via enviesada, de tentar desmobilizar os trabalhadores das greves, aquilo que foi feito relativamente a uma espécie de uma frente aí comum, mas era uma frente de uma determinada ideologia relativamente àquilo que tem a ver com a contratação coletiva e com o direito de organização sindical, etc. Mas o que se pretende aqui, foi dito aqui há pouco pelo Sr. Diretor-Geral, é que o regime continua a ser o mesmo. Só se recolhe dados estatísticos das greves, não é quem é que fez greve, nem é outra, é só a percentagem de número de trabalhadores, a entidade que teve greve ou não teve greve, e eu acho que isso o Estado tem direito a tê-lo, como instrumento de gestão, porque qualquer outra empresa privada o teria, ou qualquer outra entidade o teria, ou qualquer outro núcleo qualquer, o mais residual dos núcleos, que é o familiar, teria, de certeza, vontade de saber se o filho se ausentou da escola ou se mantém na escola aquilo que deve ser a sua função. Portanto, acho que é básico que nós queiramos que o Estado tenha acesso a isso. Relativamente aos dados sobre disciplina, também é a mesma coisa, não é saber quem é que foi objeto de um processo disciplinar, é saber quantos processos disciplinares é que houve. E, portanto, é dado estatístico que está ali naquele número 2 do artigo 7º, assim como outros dados complementares, que muitas vezes são de caracterização genérica. Bem, relativamente à questão do artigo 15, eu gostava mesmo de perguntar, não é original a redação do artigo 15 relativamente àquilo que tem a ver com a partilha ou acesso de mais dados dos dados de tratamento pessoal, e a minha questão é esta, como é que nós poderíamos percepcionar que aquilo que é a informação que está no COE sobre os trabalhadores possa ser partilhado quando, muitas das vezes, outras entidades que têm informação e que não são o Estado, o partilham. E, portanto, eu recordo que ainda há bem pouco tempo houve uma polémica em Portugal sobre uma partilha de dados relativamente a uma greve que foi muito célebre e bastante prejudicial, sobretudo para os doentes. Portanto, eu não tenho nenhuma questão para lhe pôr, é dizer que, por parte do PS, percebemos bem a posição da Frente Comum, respeitámo-la. Se pudermos melhorar a redação em especialidade relativamente a algum destes aspectos, acho que era vantajoso. Aliás, já ouvi aqui algumas pertinentes intervenções relativamente a algumas matérias que me parecem que são de ponderar, e as da Frente Comum também, mas nós não temos nenhuma dúvida daquela que é a posição da Frente Comum nesta matéria e respeitámo-la, mas também não vemos aqui nenhuma questão de falta de paz social. Acho que a paz social se manterá mesmo depois da aprovação deste diploma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Doutora, para responder, por favor.
É só dizer que nós não temos esse entendimento. Tivemos uma grande discussão nas reuniões de negociação e em toda a redação da norma entendemos que aquilo pode ir mais longe. Depois, não percebemos porque é que tem que estar aqui quando a DGAEP tem a obrigação e pode tratar, porque é greve a greve, não é um cúmulo de greves, tratar das questões. A outra questão, e que é só a título exemplificativo, porque não está aqui presente em discussão, é que nestes dois últimos anos nós temos tido muita violação do direito à greve. E, portanto, se temos tido nos serviços mínimos, nos locais de trabalho, temos tido, e por isso, e é com normas que são perfeitamente claras. E quando acontece isso, tudo aquilo que aparece em termos de direitos fundamentais consagrados na Constituição, é preciso ter cuidado com aquilo que se põe. Sobre a questão da disciplina, poderá sair isso. É um número de processos, que não são assim também, às centenas, aos milhares e não sei o quê. Felizmente, não é? Felizmente. Agora, nós não percebemos também e explicamos isto. E isto é um parecer muito curto que nós temos. É um parecer muito curto. Há uma questão central que se coloca aqui desde logo e que não é de agora, já era de antes, que nós colocamos e tem a ver com formas de privatização que vão entrando dentro da administração pública, com empresas de outsourcing, com contratualização de empresas para fazerem serviços, e portanto tudo isso passa a estar no âmbito. Nós temos até em Portugal um caso complicadíssimo que pode mexer até com funções de soberania em empresas privadas a tratarem as questões de informática nacionais que mete tudo, e por isso tudo aquilo que nós achamos que não está de acordo fica aqui registado e depois o que é que podemos fazer? O que podemos fazer é que um dia destes acontece algumas coisas que são ou não são ilegais e que depois tem que se ver como é que se trata isto, mas para já, até prova em contrário, o nosso parecer vai de encontro às preocupações que tivemos, com a discussão que tivemos, com a resposta da Secretária de Estado, e não foi a Diretora-Geral, porque foi a Secretária de Estado que nos deu, não nos convenceu, e por isso estamos aqui, achamos que o sistema deve existir, exista, mas exista de forma a que não ponha em causa aquilo que consideramos direitos fundamentais. Obrigada.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o secretário João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a doutora Ana Avoila. Eu acho que tem sido claro do que ainda agora diz, e disse na resposta anterior, o parecer é de facto claro e não há aqui muitas questões de dúvida. Não vou estar a colocar questões para repetir aquilo que está no parecer, já sei o que acha do parecer. Há questões que estão no parecer que cruzam também com o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, há aqui, do nosso ponto de vista, e aí dizendo um pouco aquele que é o nosso ponto de vista, questões sobre informação anonimizada e sobre informação que tem, de facto, detalhes desnecessários de informação sobre cada trabalhador. E aí, nós, relativamente a essas, temos mais facilidade em aderir, informação desnecessária, como por exemplo o dia do nascimento, que é absolutamente desnecessário para essa informação, questões de nacionalidade também que podem não ser relevantes. Agora, a informação anonimizada não nos parece que traga qualquer problema. A única questão que poderia colocar é na resposta que deu à Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, relativamente ao entendimento que têm de que informação estatística anonimizada sobre greves ou sobre matéria disciplinar que pode violar princípios, que princípios e em que termos se pudesse detalhar isso, só para podermos considerar também no trabalho de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Doutora, por favor, para responder.
Bom, é muito simples e tem a ver com aquilo que eu disse. A resposta que o Governo nos deu sobre a bondade de estas matérias estarem no COE não foi clara relativamente a que seria dessa forma. E enquanto não for clara, nós consideramos que estão em causa princípios fundamentais, que é o direito à greve. E a questão do processo disciplinar, a questão da disciplinar, bom, se nós agora fôssemos discutir o estatuto disciplinar, então nunca baixemos daqui, que é uma coisa muito pior que tudo o que está aqui, não é?
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Ana Avila, representação da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. E queria, em primeiro lugar, dizer que o PCP tem a opinião que este instrumento de análise e diagnóstico sobre as matérias do emprego público deve ter, em primeiro lugar, como objetivo e como finalidade fundamental, a valorização dos trabalhadores da administração pública, dos seus direitos, das suas condições de trabalho, e, portanto, deve ser um instrumento que permita um diagnóstico que aponte nesse sentido e não no seu contrário, como de resto tem sido, aliás, este instrumento foi criado em 2011, num momento em que a toda a hora era veiculada a ideia de que existiam funcionários públicos a mais e que, portanto, era preciso contabilizar para perceber onde é que existiam funcionários públicos a mais. Passados 8 anos, confirmamos que não havia funcionários públicos a mais, não há funcionários públicos a mais, há funcionários públicos a menos e existe uma carência estrutural de trabalhadores nos vários serviços da administração pública e, de resto, tem existido, para além disso, um recurso ilegal ao outsourcing e à subcontratação e à precariedade para suprir necessidades permanentes dos vários serviços públicos e, portanto, entendemos, de facto, que a recolha desta informação deve obrigar a um princípio de contratação de todos os profissionais em falta, do combate à precariedade e da valorização dos direitos dos trabalhadores. O parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados avança com 8 recomendações específicas que entendemos que devem ser atendidas, quanto à desnecessidade de algumas matérias, quanto à questão da morada, do dia de nascimento dos trabalhadores, da nacionalidade também, e, portanto, entendemos que isso deve ser tido em conta. De resto, em 2011, quando foi apresentada esta proposta de lei, o anterior Governo nem se deu ao trabalho de apresentar um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E dito isto sobre as questões do direito à greve, eu queria dizer o seguinte: o artigo 6º e o artigo 8º da proposta de lei, em particular o artigo 8º, determinam qual é a informação que deve ser recolhida, mas mais do que isso, obviamente que registamos e entendemos perfeitamente legítima e compreensível a posição que a Frente Comum aqui expressou sobre essas questões, seria importante perceber, entre outras matérias, que muitas vezes a análise estatística e simplesmente descritiva e quantitativa sobre estes dados oculta matérias que entendemos que são importantes. Eu vou dar um exemplo muito particular. Nós, a propósito da falta de enfermeiros e da carência de enfermeiros no Hospital de Santa Maria, o PCP e até sobre o determinado momento a suspensão da consulta de acompanhamento e interrupção voluntária da gravidez, chamámos cá o Presidente do Conselho de Administração, o Conselho de Administração do Hospital, o Ministro da Saúde, à época era o Ministro da Saúde e as estruturas representativas dos trabalhadores, e isto para dizer o quê? Quando fomos confrontados com o relatório de atividades e o relatório anual de prestação de contas do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, que está disponível na página do mesmo, fomos confrontados, por exemplo, com isto. Para efeitos de absentismo dos trabalhadores, é contabilizado o exercício de direitos de maternidade e paternidade. Isso é contabilizado como absentismo, como se os trabalhadores estivessem ausentes do seu local de trabalho. Os trabalhadores não estão ausentes do seu local de trabalho, estão a exercer direitos constitucionais que têm a ver com os exercícios de direitos de maternidade e paternidade. E alertámos exatamente para isso. O porquê? O absentismo não é um absentismo, porque quem, aliás, não deixa de ser até curioso que em muitos momentos de fundamentação de propostas o governo tem invocado as questões do absentismo. Este governo e governos anteriores, mas recordo-me até de um objetivo que foi assumido por sucessivos governos do combate ao absentismo, como se estivéssemos a falar em absentismo, ignorando quais são as causas do absentismo. E, em particular, nesse relatório que tem a ver com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, contabilizava isto. O mesmo Conselho de Administração que dizia que não era possível garantir direitos de maternidade e paternidade, de redução do horário, por exemplo, para acompanhamento a filho menor ou aleitamento e amamentação, porque não tinha trabalhadores em número adequado. Isto para dizer o quê? Olhar para as questões da síntese estatística do ponto de vista estritamente descritivo e quantitativo não nos permite fazer um diagnóstico um diagnóstico mais profundo sobre as condições de trabalho e sobre o objetivo que deve ser assumido de melhoria dos direitos dos trabalhadores e de reforço dos seus direitos. E por isso, da nossa parte, queremos dizer que é uma matéria que continuaremos a acompanhar, até porque seria interessante, por exemplo, estabelecer também como matéria a estudar, por exemplo, o número de reuniões que houve de negociação coletiva. E no que é que resultaram essas reuniões relativamente a muitas matérias que são negociadas? Isso também não fica na estatística, porque pode-se marcar e agendar-se uma reunião para discussão coletiva, para negociação coletiva, mas depois ser uma negociação estritamente formal e isso não produzir efeitos sobre algumas matérias, até sobre as quais o sistema de informação se propõe a recolher dados, como é a questão da greve. E, portanto, estas matérias são muito mais complexas do que se querem tratar estritamente do ponto de vista quantitativo e descritivo. Há matéria que nunca caberá aqui e que terá que merecer até uma avaliação qualitativa que não se restringe a este instrumento e, portanto, da nossa parte continuaremos a acompanhar estas matérias. Agora, queria apenas dizer o seguinte. A questão da recolha de informações sobre a greve, a definição de serviços mínimos foi sempre cumprida designadamente pelos sindicatos que se integram à Frente Comum de Sindicatos. Poderá não ter sido respeitado noutros contextos, mas os sindicatos que integram a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, muitas vezes até discordando dos serviços mínimos que são estabelecidos, cumprem os serviços mínimos. E eu creio que nunca houve problema na definição e na recolha de elementos quanto à adesão à greve e outras matérias. E, portanto, mais do que preocupações estritamente quantitativas sobre estas matérias, o que entendimos de facto é que é tempo de ouvir as estruturas representativas dos trabalhadores e as suas reivindicações e contribuir decisivamente para o reforço e para a valorização dos trabalhadores da administração pública.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Doutora, para responder, por favor.
Muito. Eu já disse aquilo que concordo com o que a deputada Rita colocou. E nós já temos a posição, esta posição que temos, só mais um elemento para a informação, é que efetivamente a administração pública, mesmo tendo avançado nos últimos anos em termos de levantamentos de funcionários, excepto na administração local, que é mais difícil, é verdade é que continua a considerar-se absentismo tudo isso que foi referido. E que era preciso inverter, porque tem que se criar um espaço dentro dos programas, dentro da informação, para clarificar como é que as coisas são, porque, efetivamente, faltas dessa natureza não é absentismo, faltas por greve não é absentismo, e, portanto, os serviços não podem partir, porque têm falta de pessoal, para um grau de percentagem de absentismo, sem criar espaços específicos para cada coisa. E isso é uma coisa que falta ainda colocar e que depois usa-se e abusa-se em alguns conselhos de administração, naturalmente, por via do entendimento que têm sobre essas matérias. Obrigada.
Muito obrigada, Soutora. Não tenho mais nenhum registro, pedido de intervenção. E, portanto, resta-me agradecer à doutora Ana Avoila estar aqui, ter vindo aqui e disponibilizar-se e responder às questões suscitadas pelos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigada eu e bom dia a todos.